Então, bom dia, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento especial aos três vice-presidentes da Associação Nacional de Municípios, ao presidente Rui Santos, vice-presidente da Associação, ao presidente Mafra Helder Sousa Silva, vice-presidente da Associação também, e ao senhor vice-presidente Alfredo Monteiro. Dizer que é um gosto tê-los nesta Comissão da Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, onde seguramente vossas excelências também estão bem e se identificam com esta nossa Comissão. Esta audição, e agradecendo a vossa presença e disponibilidade, esta audição vem no seguimento de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD no âmbito da Proposta de Lei 42, da 42.
Okay. 24, mas foi a proposta 42.
Tal e qual, portanto, aprovada entretanto, e a nossa grelha de tempos, portanto, será 5 minutos para o grupo parlamentar que apresentou o requerimento, depois 5 minutos para a Associação Nacional de Municípios e depois uma ronda única de 3 minutos por cada grupo parlamentar, ao qual depois a Associação Nacional de Municípios terá o somatório desse mesmo tempo, ou até esse tempo, para poder fazer a sua intervenção. Portanto, e sem grandes demoras, desejando a todos votos de um bom dia e de bom trabalho. Dou a palavra ao senhor deputado do Grupo Parlamentar do PSD, João Paulo Barbosa de Melo.
Muito obrigado, senhora Presidente. Eu queria, antes de mais, fazer minhas as palavras da senhora Presidente na saudação que fez aos membros do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios, agradecendo naturalmente a disponibilidade para vir aqui explicar algumas das coisas que para nós ainda continuam a não estar muito claras nesta matéria que passou de uma proposta de lei 42 para aquilo que já é atualmente, desde o final do ano passado, a lei 24A, que tem a ver, como sabemos, com uma reconfiguração das NUTs, das comunidades intermunicipais, que foi feita com alguns, de uma maneira que nós, PSD, entendemos ser, e julgo que nisso há um quase consenso nesta casa, quase porque nem todos acompanham, mas pelo menos há muitos que estão de acordo com isto, foi um processo que foi muito atabalhoado no sentido em que, e ontem ficámos a saber, já ouvimos aqui os presidentes das comissões de coordenação, ouvimos também o presidente do INE, porque esta questão das NUTs é também uma questão estatística, e vai-se tornando claro o que é ocorreu no meio neste processo. Foi há cerca de um ano e tal já que esta questão foi levantada no Conselho de Concertação Territorial. Eu diria que no rearranjo que foi feito na Península de Setúbal e Lisboa, foi-se construindo, até nesta casa, um certo consenso para a bondade dessa medida, uma vez que permitia a alguns concelhos da margem sul do Tejo, aqui na área metropolitana de Lisboa, ter acesso a fundos comunitários a partir do final desta década, com mais intensos do que até agora acontecia. Esse consenso existia, essa pergunta, o próprio INE foi contactado no final de 2021, e parecia que tudo se encaminhava para que tivéssemos aqui um processo calmo, bem discutido, em que os pareceres fossem pedidos às entidades, em que todos nós pudéssemos aqui refletir sobre as consequências mais óbvias e também sobre as consequências menos óbvias que este tipo de alterações têm. Porque todos sabemos, isso é mais ou menos, se eu mexo se eu aumento, por exemplo, o tamanho de uma determinada região estatística, eu vou ter que diminuir outras. Vou ter que passar concelhos de uns para outros. Ora, a gente quando junta concelhos de um sítio, está a mexer numa série de outros sítios. E depois isto no fim dá uma reconfiguração que nós não sabemos qual é exatamente. Sim, podemos estar eventualmente a beneficiar aqueles que levaram aqui a iniciativa a avançar-se, mas ao mesmo tempo podemos estar a prejudicar outros que, pelo facto de verem sair população dos seus territórios ou PIB dos seus territórios, acabam depois, no final, tendo consequências não desejadas sobre o acesso aos fundos comunitários, que é algo que agora se vai tornando óbvio, depois de ouvirmos os presidentes das comissões de coordenação e de ouvirmos o presidente do INE sobre esta matéria. E nós continuamos sem perceber muito bem, por exemplo, o que é que vai acontecer
à região do Alentejo, há noutros dois do Alentejo, uma vez que sai uma parte importante daquilo que era para fundos comunitários esta região, sai e agora há uma incógnita sobre o que é que pode acontecer no acesso aos fundos comunitários a partir de 2027 à região do Alentejo. O que é que isto, no fundo, porque é que pedimos à Associação Nacional de Municípios para aqui estar, para aqui vir? É por uma razão muito óbvia, quer dizer, estes processos podiam ter sido e deviam ter sido estudados, trabalhados calmamente ao longo de um ano, mas o que aconteceu foi que em pouco mais de uma semana os papéis chegaram cá, foi pedida muita urgência, o Eurostat só admitia aquela alteração se aquilo fosse feito nos 3 ou 4 dias seguintes. Perante esta quase, enfim, chantagem, naturalmente deixámos passar, porque não queríamos prejudicar as populações de Setúbal, mas temos a sensação de que este processo não está bem explicado. Pronto, e, no fundo, queríamos perceber melhor. Nós recebemos aqui os pareceres da Associação Nacional de Municípios sobre este assunto. Aliás, há logo um primeiro, no início de março, uma cartinha a dizer qualquer coisa como manifestando um repúdio pelo ocorrido no processo de aprovação da proposta de lei. Está aqui, assinado pelo secretário-geral Rui Solheiro, que diz isto não pode acontecer assim. Pronto. E, no fundo, era um bocadinho sobre isto que queríamos ouvir à Associação Nacional de Municípios, sobre este processo e sobre o que vem para a frente, que agora o que nos interessa é se já está, mal ou bem está feito. Agora, e o que é que vem à frente? Quem vai ficar prejudicado, quem vai ficar a ganhar e quem é que vai ficar a perder? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Vice-Presidente Rui Santos, Presidente da Câmara de Vila Real.
Muito bem. Sim, então, muito bom dia a todas e a todos. Na pessoa da Sra. Presidente, cumprimento todos e todas os meus deputados e agradeço o convite para estarmos aqui e para podermos dar a nossa versão dos factos e aquilo que pensamos sobre toda esta matéria. Começaria pelo fim. Mencionou há pouco uma carta que assinada pelo nosso secretário-geral, onde lamentávamos o facto de não termos sido ouvidos. De facto, assim. Nós recebemos um pedido de parecer no dia 16 de dezembro. Nesse pedido de parecer não foi pedido ou solicitada qualquer urgência, ao contrário de outros pareceres em que, por vezes, isso acontece, e fomos surpreendidos com a aprovação da legislação no dia 22. E, portanto, era praticamente impossível emitir um parecer atempado, discutido entre nós e acertado, convenientemente, depois devidamente estudado. E, portanto, essa era a primeira nota. A segunda nota era para dizer que não somos, obviamente, contra aquilo que foi feito. Achamos é que se perdeu uma grande oportunidade de olhar para o país como um todo e, provavelmente, num processo devidamente maturado, podermos perceber as implicações que uma alteração ou várias alterações em termos de NUT viessem a ocorrer. Que implicações é que isso teria para cada um dos concelhos, para cada uma das regiões, e podemos tratar o país como um todo, em igualdade de circunstâncias, e fazendo um ajustamento que queremos ser necessário e útil, privilegiando as regiões mais pobres, em detrimento daquelas que já estão claramente na área da convergência. Para já era isto, e passava a palavra ao meu colega Helder.
Bom, muito bom dia a todos, também Sra. Presidente, senhores deputados, também serviços, muito obrigado. O meu colega Rui Santos acabou de sintetizar nesta parte inicial aquilo que é o nosso desconforto. Primeiro, o desconforto de não se ter ouvido as associações que representam o setor, neste caso os autarcas, quer a ANMP, quer a ANAFRE, que não é o caso hoje aqui que nós representamos. Primeira. Segunda, também reforçar a ideia de que nós, autarcas, temos a noção de que a questão da organização e da coesão territorial, face ao evoluir daquilo que tem sido a economia e os PIBs per capita de cada uma das regiões, carecem de ser analisadas como um todo. e não pontualmente como o Governo, eu vou dizer o Governo e esta Assembleia, porque eu não estou só melindrado com o Governo, porque a Assembleia acabou por votar e aprovar aquilo que o Governo propôs. E por isso eu considero que esta Assembleia tem também culpa e é responsável por uma violação, para mim, clara, do princípio da igualdade relativamente ao todo nacional. Porque com a decisão que foi tomada relativamente à questão da Península de Setúbal, que, como dizia o Rui muito bem, nós inquestionavelmente estamos de acordo, o certo é que essa decisão, que foi uma decisão positiva, se quisermos, de igualdade positiva, acarretou indiretamente questões de igualdade negativa para a área metropolitana de Lisboa Norte, onde eu me enquadro, e por isso também tenho o gosto de aqui estar, enquanto Presidente de Câmara de Mafra, mas para todos os outros 6 municípios da área metropolitana de Lisboa Norte. Dando como este exemplo e ilustrando, mas reservando também um pouco mais para a frente, depois na parte também de resposta às perguntas, dizendo que nós estávamos com um PIB per capita de 96% em 2021 e agora com esta, que já almejaríamos claramente a estar numa região de convergência, ou seja, veríamos também justamente adaptado o nosso apoio comunitário, com esta decisão, e dado que na área metropolitana de Lisboa Norte, exemplificando, porque eu acho que é melhor, temos os 3 municípios mais ricos do país, Lisboa, Oeiras e Cascais, e fez com que, de uma forma, eu diria, estatística, estes 6 municípios mais pobres, que já vos vou dar nota a seguir de qual é a pobreza que nós temos também, que é comparável a toda a zona da Cima-Oeste, que passassem para um nível de riqueza novamente acima dos 100% do PIB. Quer isto dizer que nós vamos ver, cerceada a nossa pretensão, nos próximos anos, relativamente a sermos justamente financiados no quadro comunitário, em função daquilo que foi esta decisão do Governo e da Assembleia. Portanto, há de facto aqui assim um prejuízo claro e evidente. Eu não digo que foi propositado, mas digo que derivou desta decisão e, por isso, naturalmente, também uma das questões que hoje aqui me traz é pedir também claramente que esta Assembleia possa corrigir a mão e possa corrigir a injustiça que provocou indiretamente em muitos municípios do país. Mas há mais, direi a seguir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada aos senhores Vice-Presidentes da Associação Nacional de Municípios. E entrando nesta ronda única, dou 3 minutos ao Grupo Parlamentar do PS, na pessoa da Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses e, obviamente, agradecer muito estarem aqui presentes hoje. A situação que estamos a falar não é uma situação que tenha a ver exclusivamente com dezembro de 2022. Tem anos esta matéria. Esta, quer relativamente ao Oeste e Valdo Tejo, quer relativamente à Península de Setúbal, tem anos de discussão, tem anos de abordagem. Ainda me lembro na altura em que o PCP queria que se colocasse nas instâncias superiores europeias a contabilização de uma das NUTs, em vez das NUTs 2, mas das NUTs 3 para efeitos de fundos comunitários, exatamente porque a Península de Setúbal era uma NUT 3, eu acho que o Sr. Vice-Presidente se lembra bem disto, era uma NUT 3 e, portanto, era por aí que queríamos que as estatísticas relevassem para efeitos da justiça que era merecida àquela zona. Curiosamente, ao longo de anos, os 52, eu tive a oportunidade de dizer isto ontem na audição com a Sra. Presidente da CCDR de Lisboa e Velho do Tejo, os 52 municípios exatamente da região plano Lisboa e Val do Tejo foram, a parte substancial deles, como sabem, foram-se afastando para efeitos de fundos comunitários e uns a Lesíria ligando-se ao Alentejo e os restantes ligando-se ao centro, deixaram 18 municípios, os da área metropolitana de Lisboa, apenas para efeitos de gestão de fundos comunitários. Se me permitem, eu concordo inteiramente com a Sra. Presidente da CCDR, que aqui esteve, de Lisboa e Valdo Tejo, que aqui esteve ontem, quando ela refere que, efetivamente, isso sim era uma situação perfeitamente inaceitável e retomou-se a ordem natural, que são os municípios que pertencem a Lisboa e Valdo Tejo, terem na CCDR de Lisboa e Val do Tejo a sua resposta de fundos comunitários. Eu gostaria também de vos dizer que em 2021 muitas iniciativas sobre este assunto decorreram nesta Assembleia da República, que provocou vários debates, nomeadamente iniciativas promovidas pelo próprio PSD, que agora já acha que tudo isto foi resolvido num estalar de dedos, nomeadamente a 1 de junho de 2021, que provocou um debate de urgência, cujo porta-voz do PSD foi o senhor deputado Fernando Negrão, que entretanto ainda não conseguimos tê-lo aqui connosco durante estas audições, o que era sempre bom, mas para referir-vos o seguinte: depois de tanta discussão, é estranhíssimo e atabalhoado, sim, a posição do PSD quando chega aqui e, de facto, diz que isto tudo ocorreu sobre um processo de chantagem em dezembro de 2022. Eu queria, no entanto, e reconhecendo que o processo, vou mesmo terminar, Sra. Presidente, e porque não tenho mais tempo e gostaria muito de ter, e porque tenho, de facto, há necessidade de fazer aqui uma pergunta muito rápida à Associação de Municípios. Sendo verdade que o processo na reta final foi extremamente rápido, porque tinha que ser entregue, de facto, em Bruxelas, apesar de já haver há muito tempo, mas as perguntas que eu gostaria de fazer são, eu termino mesmo, Sra. Presidente, é se, à semelhança dos presidentes das CCDRs, foram também ouvidos no âmbito do Conselho de Concertação Territorial em janeiro de 2022, e se o vosso e-mail, que vem na documentação da 13ª, de 10 de novembro de 2022, ou seja, 3 dias depois de terem dado a PPL 42 na Assembleia da República, os senhores enviaram para os municípios para que eles se pronunciassem, porque tinham depois que se pronunciar, até 18 de novembro de 2022, portanto, ou seja, anteciparam-se à pergunta da Assembleia da República, a partir do momento em que a PPL entrou na Assembleia da República, que respostas é que receberam? Não foi só a resposta de Vila do Rei? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, na pessoa da Sra. Deputada Fátima Ramos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores vice-presidentes da Associação Nacional de Municípios, a quem começo por agradecer todo o trabalho que fazem em prol dos municípios, porque ao fazerem esse trabalho em defesa dos municípios, estão a fazê-lo em defesa das populações do nosso país. Em segundo lugar, penso que está aqui mais do que evidente, quer nas audições que já fizemos, quer naquilo que os senhores hoje disseram, quer no parecer que enviaram, que de facto este processo foi resolvido de forma atabalhoada. E se não vejamos, como foi ainda agora aqui dito pela Sra. Deputada, há um processo que começa em janeiro e o que é certo é que há um pedido de parecer à Associação Nacional de Municípios só em dezembro. O que significa que de janeiro a dezembro parece que ninguém se lembrou que existiam entidades extremamente importantes, como a Associação Nacional de Municípios, como a Associação das Freguesias, que, a quem não foi dada a oportunidade de pensar no assunto, de se manifestarem sobre o assunto. Portanto, gostava um primeiro comentário. Segundo ponto, uma lei só é boa se ela é justa para todos aqueles que estão nas mesmas condições e, mais ainda, se não prejudica outros. E, pelo que nós ouvimos aqui, ficamos com a sensação que, de facto, esta lei não é boa para todos os que estão nas mesmas condições e nós tivemos aqui acesso a um parecer vosso relativo à reunião de 7 de fevereiro, em que dizem claramente, a questão que se coloca é se não haverá situações análogas que justifiquem a aprovação de idênticas medidas. Pelo que, esta é logo uma pergunta, que situações é que têm conhecimento que justificariam medidas similares a esta. Há bocado, o vice-presidente Helder deu o exemplo de um caso concreto da zona norte da área metropolitana de Lisboa. Mas certamente existirão outras, isto é, com municípios que estão em inúteis e cujos indicadores desses municípios estão muito desfasados do que é o resto dessa mesma nute. E, portanto, gostaríamos que nos dissessem e nos falassem sobre isso. Por outro lado, também numa análise que já fizemos e gostávamos que nos confirmassem, se os senhores já estudaram, que com a saída da Lesíria do Tejo, como a Lesíria tem uma grande população, Em contrapartida, o Alentejo tem pouca população e tem, por exemplo, Sines, com empresas capital intensivas, com um bom nível de contributo para o PIB. Ou seja, ao reduzirmos o denominador, em termos de população, se nós não corremos o risco de o Alentejo, eventualmente, poder sair daquilo que antes eram denominadas zonas de convergência e que agora são zonas desfavorecidas. Ou seja, se o senhor já tem essa análise. E a minha pergunta e esta preocupação em relação ao Alentejo é porque achamos que, de facto, seria uma situação da maior injustiça. Isto é, nós não podemos, para beneficiar uns, prejudicar outros. Por isso, era esse comentário. Segundo ponto, há bocado o senhor vice-presidente Rui Santos disse que se perdeu uma oportunidade de olhar para o país como um todo. E por isso a grande questão é o que é que nós podemos ainda fazer para corrigir este erro e para tornar o processo mais justo. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. A senhora deputada Euridice Pereira pretende.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu ia solicitar à senhora presidente, portanto à mesa, que fizesse o favor de distribuir o projeto de resolução 1382 do PSD, onde, que data de 2021, onde o PSD propõe a criação de uma NUT 2, abrangendo as NUTs 3 da Lesíria, do Tejo, do Médio Tejo e do Oeste, e nesta altura não vem aqui fundamento nenhum de que o PSD estava preocupado. Portanto, talvez recordar à senhora deputada a resolução que aprovou, que propõe aquilo que hoje diz o contrário. Muito obrigada, senhora.
Vou a palavra ao senhor deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega, para 3 minutos também.
Senhora Presidente, bom dia. Antes de mais, saudar na sua pessoa todas as mulheres que desempenham funções nesta Assembleia, neste Dia Internacional da Mulher. Depois, saudar a presença dos senhores vice-presidentes da Associação Nacional de Municípios. E dizer-vos que a vossa declaração é que acaba também por ser surpreendente para mim. Nós vimos, de facto, o despacho, o parecer que foi enviado pela Associação Nacional de Municípios, temos acompanhado o processo, sabemos aquilo que foi a parte atabalhoada, que já foi explicada, etc. Os senhores até hoje ainda não tomaram mais nenhuma posição. Vir aqui dizer que a Assembleia da República tem responsabilidade, a primeira pergunta que lhe deixo é se a Associação Nacional de Municípios acha, portanto, segundo as suas declarações, que este ponto não deveria ter sido aprovado, que a Assembleia da República não deveria ter dado a mão a resolver o problema, penalizando todas as CIM e todas as NUT que já estavam criadas. Esta é a primeira pergunta. Depois deu o exemplo, eu percebo que não consiga despir a camisola, mas deu o exemplo da Câmara Municipal de Mafra, onde é Presidente. Pelo que eu sei, a Câmara Municipal de Mafra já apresentou uma moção em Assembleia Municipal que tinha intenção de estar presente numa NUT já depois deste processo estar feito. Portanto, o senhor não está aqui na qualidade de Presidente de Câmara, está aqui na qualidade de Vice-Presidente, não vamos mostrar as coisas. A última pergunta que lhe deixo muito claramente é que, dada toda esta indignação que nós compreendemos, porque achamos que a Associação Nacional de Municípios, achamos, e não somos nós que achamos, é a lei que determina, devia ter emitido um parecer que é obrigatório que fosse emitido, visto que Vossas Excelências não deram o parecer e que estão tão indignados com o comportamento de toda a gente, se fazem questão de, sendo este princípio de não auscultação da Associação Nacional de Municípios, torna esta lei uma violação clara e uma ingerência clara na autonomia do poder local, se considera a Associação Nacional de Municípios que deve interceder junto do Tribunal Constitucional e tem em Vossas Excelências coragem para pedir a inconstitucionalidade desta norma. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Paulo Barbosa Melo pretende...
Vamos fazer uma pequena interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Uau!
Muito obrigado. Era só para... Enfim, acho que era importante que aqui todos... esta Câmara não tem tutela sobre os Presidentes de Câmara. Os Presidentes de Câmara aqui são nossos convidados para vir explicar aquilo que aconteceu do seu ponto de vista, e é para isso que estamos aqui e é para isso que queremos aqui ouvi-los. Mas nós, a Assembleia da República não tutela as câmaras municipais de Portugal.
Claro que não, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Bruno Nunes, pretende?
Força. Sr. Presidente, não querendo entrar neste diálogo, as expressões de enquanto Presidente de Câmara e de utilização da Presidente de Câmara foi do seu Vice-Presidente. Eu estava a enquadrar que estamos numa audição com a Associação Nacional de Municípios e não com o Sr. Presidente de Câmara, e por isso
que deveria ficar clara essa situação. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhores e senhores deputados, caros representantes da Associação Nacional de Municípios, portanto, tivemos três intervenções que faz o até ao tempo de 9 minutos para a vossa intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu tentarei ser breve e sintético até para passar a palavra aos meus colegas. Eu fui deputado nesta Assembleia da República e para mim é absolutamente indiferente, na circunstância em que estou hoje, se estas questões foram debatidas pelo PS, pelo PSD, pelo Chega, pelo CDS. A mim o que me importa são as populações em concreto e a justiça relativa no país. Eu sou de uma região, e já agora peço desculpa por não conseguir despir a camisola, em que uma comunidade intermunicipal do Douro, em que dos 19 municípios, 16 estão abaixo, estão na designada morte social, isto é, têm um PIB per capita inferior a 75% da média nacional. E são puxados para cima pelo facto de estarmos agregados numa NUT 2, onde temos o Porto, Gaia, Matosinhos, Maia. E, portanto, eu acho que esta situação foi provavelmente bem resolvida pela Assembleia da República, devia ser extrapolada para o todo nacional e ser analisada como um todo, até por uma questão de justiça. E o apelo que eu aqui deixo à Assembleia da República não é que a iniciativa parta do PS, do PSD, do CDS. Não, isso é para nós, autarcas, isso é absolutamente indiferente. Para nós, da Associação Nacional de Municípios, isso é absolutamente indiferente. O que para nós é relevante e é importante é que se olhem para os dados, olhe-se para a realidade do país e se faça o ajustamento que é necessário para que as regiões que estão mais afastadas da convergência possam usufruir de fundos comunitários e se aproximem rapidamente da convergência e aquelas que já estão na convergência, obviamente, não beneficiem desses fundos. Isso para nós é que é relevante, isso para nós é que é importante e este é o apelo que eu deixo aqui na Assembleia da República. Muito obrigado.
Bom dia a todos também, um enorme prazer estar aqui uma vez mais convosco. Os meus colegas deram o quadro com o entendimento da Associação em relação a este processo. Um calendário muito apertado para aprovação na Assembleia da República e, de facto, efetivamente, a Associação não teve condições de emitir presença. Agora, é verdade que há também um entendimento de que, aliás, também defendo isso, sempre defendi a coesão nacional, e, portanto, precisamos de ver o país num todo. Mas, por outro lado, precisamos resolver problemas com muito e muito tempo. E nesta matéria, nós refletimos lá na Associação de Municípios, não temos exatamente o mesmo entendimento, mas tivemos um debate muito salutar nesta e noutras matérias, naturalmente, e encontramos sempre um caminho conjunto, como agora o fizemos, e como já foi colocado pelos meus colegas, mas efetivamente tínhamos um problema, conhecemos, e eu o conheço muito bem, na altura enquanto Presidente da Câmara e Presidente da Associação de Municípios da região de Setúbal, do que foi, de facto, um enorme malefício para a Península de Setúbal, quando deixou de ter, no tempo do governo, em 2014, PSD, CDS, foi extinta a NUT 3, deixou de ter, dados estatísticos, o que provocou, de facto, uma situação de enorme prejuízo, porque quando nós colocamos esta questão dos fundos comunitários, ainda há pouco numa intervenção é referido isso, para ter mais alguns fundos comunitários, não é disso que estamos a falar. Do que estamos a falar é de uma enorme diferença, quer no que se refere ao caso concreto da Península do Sul, e nós não estamos aqui, não estou para, a defender a Península do Sul, não há nada disso, e o seu quadro na coesão nacional, sim, vou avançar rápido, claro. Mas esta é, de facto, uma questão que importava resolver. E demorou anos. Isto peca por tardio. não é? Eu, aliás, eu costumava dar um exemplo para, que ainda hoje se aplica, que é, para que todos percebam o que é que isto significou, que a Auto Europa, em Palmela, tem menos ajuda de Estado percentualmente que a fábrica-mãe da Volkswagen em Augsburgo. Só para termos a ideia de, do que foram ao longo de anos e anos, digamos, a não existência de fundos comunitários que eram fundamentais em termos estruturantes para a região. Bom, agora nós também o defendemos, eu defendo, porque é preciso ver o país no todo, não tenho qualquer dúvida. E as questões colocadas que têm a ver com os 6 municípios da área metropolitana norte têm naturalmente sentido como importaria aprofundar as matérias que têm a ver, no caso concreto do norte e no exemplo do Douro. Bom, mas este passo é um passo muito importante, que só tem reflexos no próximo, não é no próximo quadro comunitário, é no quadro comunitário seguinte. Agora, a posição da Associação, eu também defendo isso, é aprofundar esta matéria, não é?
Muito bem, Sra. Presidente, Srs. Deputados, complementando aquilo que foi dito até agora e sublinhando que a Associação não está contra, de facto, a correção da injustiça na Península de Setúbal e também, como dizia a Sra. Deputada Eurídice, também não está contra a correção na área oeste e na Lesíria. Portanto, nós não estamos contra nada disso. Consideramos que a questão da ausência de um estudo aprofundado sobre a matéria no todo nacional, neste momento, prejudicou claramente 6 municípios em Portugal. Um desses municípios é o meu, e já agora respondendo também ao Sr. Deputado Chega, nós fizemos chegar em tempo e na oportunidade 2 moções, Sr. Deputado, uma muito tempo antes e outra juntamente à decisão desta Assembleia. Portanto, o município que eu tenho a honra de presidir, que hoje não o represento aqui, alertou esta Assembleia em devido tempo sobre a matéria. Dito isto, dizia eu que esta ausência de um estudo que veio agora com a decisão que foi tomada por esta Assembleia, e é preciso que a Assembleia tenha nota disso, de que Mafra, Vila Franca, Loures, Odivelas, Amadora, Sintra, estão hoje verdadeiramente prejudicados com esta decisão. Porquê? Porque estavam a 96% do PIB per capita médio da União Europeia e agora subiram para mais de 100%. Logo, estavam numa região de convergência e agora estão na região dos ricos. E isso tem uma consequência, que é, no próximo quadro comunitário, em vez de recebermos a 60% os apoios comunitários e em vez de recebermos de uma fatia maior, vamos continuar neste prejuízo que já vem de trás, leia-se, porque a questão de Lisboa, Oeiras e Cascais pertencer a esta Note 2, onde têm estado os 18, tem sido altamente prejudicial para os outros 15, que agora 9 se autonomizam e bem, que é a Península de Setúbal, mas ficam 6 reféns e mais prejudicados porque viram aumentar o seu PIB per capita indiretamente, ou seja, estatisticamente, sem que na prática o tenham. Eu deixo-vos só uma nota, que é como é que os presidentes de Câmara destes 6 autarquias vão competir com os presidentes de Câmara da Cime Oeste, onde têm a 85% de milhões e nós temos a 40% de tostões. E quando se compara economias, quando se compara o rendimento das famílias, quando se compara a atratividade territorial, estamos em perfeita desvantagem. E esta Assembleia da República, naturalmente, eu repito, eventualmente sem dados objetivos para poderem tomar a decisão, participou e propiciou a que esta injustiça se instalasse. E por isso eu terminava, porque o tempo também nos comprime, dizendo que situação semelhante existe na área metropolitana do Porto, mas ao contrário, como foi dito pelo meu colega Rui Santos, que é o seguinte: os municípios da área metropolitana do Porto, porque estão agregados numa Note 2 onde inclui Viana do Castelo, Bragança, Vila Real, Braga, eles difundem-se, se quisermos, espraiam-se
naquilo que é o PIB per capita desta grande zona da NUT, da NUT do Grande Norte. O que faz com que os municípios, praticamente todos, da área metropolitana do Porto, têm todos PIB per capita acima destes 6 da área metropolitana de Lisboa Norte e recebem 85% de milhões. E nós recebemos 40% de gestões. Portanto, é isto que eu vos trago aqui hoje, senhoras e senhores deputados, e estes presidentes de câmaras estão altamente insatisfeitos, lesados. Eu não digo que se foi portanto, não foi propositado, mas de facto há a necessidade, e com isto termino, de, eu direi, em primeiro lugar, suscitar a constitucionalidade da lei aprovada, em segundo, porque o princípio da igualdade foi naturalmente beliscado, em segundo, exigir ao Governo um estudo urgente sobre esta matéria, de nível nacional, para que, na primeira oportunidade, se possa ir junto do Eurostat e corrigir este azimute. E em terceiro lugar também, porque é competência desta Assembleia, lembro-me bem, enquanto deputado, quando cá passei, também as recomendações ao Governo que fazia, sabemos qual é o fim que a maior parte delas tem, mas dizer-vos que estes municípios devem ser compensados através do Orçamento do Estado no que diz respeito aos investimentos públicos de que precisam para manter a sua competitividade. E são estas três questões que eu direi que nesta altura não me move nada prejudicar Setúbal ou prejudicar Oeste, de todo, nem quero fazê-lo, mas o que queria era sensibilizar os seus deputados e a Assembleia para esta injustiça que foi criada e para a necessidade de a corrigir, eu direi, com estes três vetores que hoje aqui vos deixei. É tudo, Sra. Presidente, muito obrigado. Eu falo um bocadinho enfaticamente porque isto, de facto, toca-me profundamente, porque são injustiças muito grandes que nós, como diria Sofia de Mel Breiner, uma poetisa do Porto, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar.
Muito bem. Muito bem. Agradecendo...
Sra. Presidente, posso... da informação, eu sei que isto é contrariar aquilo que é boa prática, Sra. Presidente, eu estaria disponível, enquanto também, enquanto Presidente de Câmara, Autarca, ou enquanto também membro da Associação Nacional de Municípios, mas o que me dizem os juristas, eu sou um engenheiro não praticante, que neste momento o pedido de, neste caso, de inconstitucionalidade da lei pode ser feita pelos seguintes órgãos políticos: Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, Primeiro-Ministro e um décimo dos deputados, ou seja, 23 deputados à Assembleia da República, que é o artigo 281 da Constituição. Isto é para responder ao seu deputado que colocou a questão se eu não queria fazer o pedido de inconstitucionalidade diretamente. Sr. Deputado, se pudesse fazia, mas como o senhor sabe, eu não posso. Também os órgãos jurisdicionais, Procurador-Geral da República e os órgãos defensores dos direitos. Não me interrompa, Sr. Deputado, eu sou o convidado, agradecia que não fosse interrompido. E o Sr. Provedor de Justiça. Portanto, se estivesse nas minhas mãos, eu falo-ia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado, chega para...
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa. O Sr. Convidado, que aqui está na qualidade de Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, apesar de, durante o seu discurso, tomar a posição de Presidente da Câmara Municipal de Mafra, para o qual não foi nem convidado nem convocado a estar presente. E, portanto, o levantar de voz e a forma como falou, tem bem, feito senhor. Nas Assembleias Municipais, na Assembleia da República não o deve fazer.
Muito bem, registro, Sr. Presidente. E agradecendo mais uma vez a disponibilidade da Associação Nacional de Municípios para aqui estar, gozando desse privilégio, seguimos, tanto se não houver oposição, com a audição seguinte, que tem a ver com o projeto de lei 231, que é aprovar a lei quadro, da atribuição das categorias das povoações. Ou seja, explicar, e são a primeira entidade a ser ouvida no âmbito deste projeto de lei. Um conjunto de audições foram propostas pelos vários grupos parlamentares, que vai desde a EDREL, a Direção-Geral do Território, a Associação Nacional de Freguesias e de Municípios, assim como a Associação Portuguesa de Demografia e a Direção-Geral das Autarquias Locais. Portanto, e sem grandes demoras, portanto, esta não, como não é requerimento, é no âmbito, portanto, deste projeto de lei, dava a palavra já... Portanto, não tenho as entidades, dou 5 minutos à entidade. Portanto, eu dava 5 minutos, sim, à Associação Nacional de Municípios.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Presidente.
A Associação Nacional de Municípios emitiu parecer e deixou absolutamente claro que não tem nada a opor ao projeto em apreço. Bem, pelo contrário, acho que foram introduzidos aqui aspectos inovadores e clarificadores de procedimentos de elevação de vila ou cidade e, portanto, parece-nos que o nosso parecer é claro, é objetivo e a nossa posição ficou bem explicitada. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Vice-Presidente, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Na pessoa, Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também serei sintético, agradecendo naturalmente o parecer já emitido no âmbito, o parecer prescrito e emitido pela Associação Nacional de Municípios. Efetivamente, no âmbito das audições feitas relativamente a esta alteração legislativa, o objetivo principal não será tanto o do acordo, mas, no fundo, junto de todas estas entidades, verificar se têm sugestões ou propostas adicionais, que até depois podem remeter por escrito no decurso dos nossos trabalhos. A iniciativa, o seu objetivo principal foi, por um lado, repor em vigor um regime jurídico que foi inadvertidamente revogado quando se revogou o regime da criação das freguesias e, portanto, desapareceram os critérios, e é uma matéria, efetivamente, que tendo um impacto que financeiro é escasso para quase não dizer inexistente, quanto muito o município que quer alterar as armas do município, caso venha a ser elevado a vila ou cidade, poderá fazê-lo, mas é uma matéria negligenciável, tem muito a ver com a autoestima das populações e com o seu impacto. E, portanto, fundamentalmente, se no curso destes trabalhos da parte da ANP entenderem pertinente reforçar ou sugerir outros critérios de atribuição, é esse o aspecto que poderá eventualmente ser um contributo relevante, sendo que é matéria efetivamente transversal a municípios e freguesias, ou seja, tanto encontramos circunstâncias em que temos freguesias com sede em cidades ou em vilas ou em apenas lugares, como também encontramos uma diversidade grande de municípios. Aliás, os presentes aqui hoje, não só temos, aliás, um caso particular, uma cidade que tem por designação vila, no caso do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, e a lei é clara nesse aspecto, ou seja, pode-se conservar a designação tradicional, o que não significa que adquiriu o lastro histórico, o que não impede que depois a categoria da povoação seja outra, e mesmo outras circunstâncias em que povoações que reúnam requisitos para ser cidade, que continuem a optar por ser vila, não me imiscuo aqui na opção que o município de Mafra queira tomar, mas no limite é daqueles casos que poderia preencher os requisitos, mas também a lei é clara da nota que não há nenhuma obrigação e, portanto, muitos municípios preferem, precisamente por razões históricas, conservar, e são vários os exemplos nesse sentido. Portanto, é uma lei que procura ser flexível e é no âmbito desta flexibilidade que agradecemos a vossa colaboração, o parecer, e naturalmente, não necessariamente hoje, mas até no decurso do que vamos ouvir das outras entidades, se reformularmos as propostas, estamos totalmente abertos e disponíveis para acolher os contributos da Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata os representantes da Associação Nacional dos Portugueses. Agradecer desde já também a circunstância de nos ter enviado o vosso parecer. Eu provavelmente não serei tão sucinto quanto o Sr. Deputado do Partido Socialista que me antecedeu, porque tenho de facto aqui um conjunto de questões que gostaria de colocar, porque eu acho que são oportunas. Bom, e a primeira nota, no entanto, queria dizer era de que a revogação em 2012 da Lei 11/82 de 2 de junho criou, como já é conhecimento de todos, um vazio normativo quanto à atribuição da categoria das povoações que o projeto de lei agora em discussão pretende exatamente preencher. No entanto, não deixa de ser curioso que, mesmo assim, perante uma ausência de uma lei-quadro, de um regime normativo da atribuição da categoria das povoações, o Partido Socialista tenha entrado com projetos de lei isolados e depois com uma lei-quadro que ainda está em discussão. Bom, parece-me que é uma contradição, mas isso obviamente não é para a Associação Nacional de Municípios Portugueses responder, é apenas para o nosso debate na Comissão. Bom, mas sem embargo, eu gostaria também de dizer, em segundo lugar, que já em 2012, decorridos que estavam 30 anos sob a aprovação da Lei 11/82, esta lei estava, do nosso ponto de vista, desatualizada quanto aos seus requisitos. Ora, é exatamente sobre requisitos que, por certo, passará boa parte da discussão da especialidade que nós hoje iniciámos exatamente com esta audição. Ora, e neste contexto, o que gostaríamos de saber desde logo é se, além dos requisitos que estão previstos na iniciativa em apreciação, se faria ou não sentido consagrar igualmente, e agora refiro-me à elevação das povoações à categoria de vila, a existência de, algo que não está plasmado neste diploma,
Transportes coletivos. A essência de um espaço cidadão, espaço empresa ou loja de cidadão. A essência de um recinto de espetáculos ou recinto de natureza cultural ou artística. A essência de uma creche ou um estabelecimento de ensino pré-escolar. A existência de um empreendimento turístico. Pode ser apenas um alojamento local. Pode apenas ser. Nós, sinceramente, achamos que sim, porque são equipamentos e serviços que, para nós, do ponto de vista conceptual, é expectável que uma vila disponha, pelo menos em parte, daqueles de alguns que eu aqui referi. E fica, portanto, a pergunta se faz ou não sentido incluir também este tipo de serviços e equipamentos para a elevação de vilas. Já quanto à elevação da vila à cidade, à categoria de cidade, nós perguntámos se faz algum sentido, do vosso ponto de vista, se é ajustado, se é pertinente inserir como critério áreas protegidas, que é um dos requisitos previstos, ou uma das possibilidades. Ainda dentro da mesma temática, mas agora quanto ao número mínimo de eleitores, a iniciativa em apreciação, como puderam conferir, a mesma reduz o número mínimo de 8 mil eleitores para a elevação de vilas a cidades previstos no diploma revogado para 7.500. A pergunta é se não deveria ser ao contrário, se nós deveríamos aumentar o número de eleitores, já que estamos a falar de uma passagem. Há 40 anos eram 8 mil, agora são 7.500. Mas fica a pergunta, podemos até achar que deveria ser muito menos do que isto. Enfim, a pergunta fica feita. Ainda assim, gostaria de perguntar também qual a vossa opinião, se é que é possível dar, sobre a sugestão da Academia das Ciências de Lisboa de estabelecer limites demográficos diferentes para os territórios de baixa densidade. Estou quase mesmo a terminar, Sr. Presidente, ainda faltam duas perguntas. Para fechar esta temática dos requisitos, o que nós gostaríamos de perguntar é se deveríamos ou não apertar a malha dos requisitos e não a alargar, de modo a evitar uma banalização da atribuição destas duas categorias. Eu não estou a afirmar, estou a perguntar, estou apenas a questionar e a lançar para o debate. Um segundo algo, e agora mesmo para terminar, Sra. Presidente, tem a ver com a legitimidade para a propositura de elevação à categoria para a qual deixámos uma pergunta muito simples, mas também muito direta. Como repararam, o número 2 do artigo 18, do artigo 8º do projeto de lei, estabelece múltiplas alternativas para o impulso procedimental. O que nós gostaríamos de saber é se não seria mais coerente e diríamos mesmo até mais seguro seguir o modelo que adotámos no regime jurídico da criação de freguesia, criação, modificação e extensão de freguesia, isto é, a iniciativa partiria sempre de uma assembleia de freguesia, com um parecer da junta de freguesia, com uma deliberação por maioria absoluta depois da própria assembleia de freguesia, com a sua remessa à assembleia municipal, com um parecer da Câmara Municipal e uma deliberação final da assembleia ou das assembleias obrigado, municipais chamadas à coação. Era esta a pergunta final que fica. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Vices-Presidentes, portanto não há mais nenhuma intervenção, tem até 6 minutos.
Exatamente. Muito, muito rapidamente. Eu percebo a tentativa de densificar alguns requisitos, ou pelo menos em parte alguns requisitos, até porque também na reversão de uniões de freguesias ou a criação de freguesias, isso é explicitado e é contemplado. Percebo também que valeria a pena pensar na aplicação desses requisitos em territórios de baixa densidade serem diferentes dos requisitos em territórios de maior densidade. Isso para mim é absolutamente claro. Mas a Associação Nacional de Municípios deixará com certeza que esse tema ou esses temas sejam debatidos na Assembleia da República pelos partidos. E depois tomaremos a nossa posição e daremos o nosso parecer em função daquilo que venha a ser o vosso debate e a vossa proposta. Muito obrigado.
Não havendo mais intervenções? Muito bem, damos por encerrada esta audição e agradecemos a presença mais uma vez. A presença da Associação Nacional de Municípios, desejando votos de bom trabalho. E para nós, senhores deputados, portanto, nós tínhamos a ANAF, portanto, agora às 11:15. Se já tivessem chegado, nós seguíamos já irei pedir só para me verificarem, está bem? E entretanto acompanho a Associação Nacional de Municípios.
Não vejo. Não vejo. Não vejo.